Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que se intitulam pregadores, porta-vozes da Palavra de Deus. Esses afirmam estar falando da parte de Deus, mas quando nós conferimos as suas palavras, percebemos que muitas vezes são mais palavras humanas do que palavras de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, nós precisamos voltar com muita urgência e com muita seriedade a estudar a palavra de Deus da maneira mais adequada possível. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam programas relevantes e veículos úteis nas mãos do Senhor para levá-lo à maturidade cristã ou então à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa, mas também compartilhando algumas dúvidas, perguntando-nos sobre alguns textos, enfim, sobre os mais variados assuntos. E é exatamente essa liberdade que queremos que você tenha conosco, para escrever, para compartilhar aquilo que está no seu coração. Por isso, hoje mesmo eu registro a carta da SRS. Ela nos enviou apenas a sua abreviatura SRS, ela nos enviou a sua carta lá de Ribeirão das Neves, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Gostaria de agradecer pelas palavras de conforto que vocês têm me mandado. Elas têm me ajudado muito e confortado o meu coração, o meu espírito, nessa fase que estou passando. Principalmente pelo melhor entendimento da Bíblia, pois antes eu a lia por ler, mas hoje sei que Deus me ama e quer uma nova vida para mim. Na verdade, eu tenho tido uma nova vida com Cristo e eu tenho que buscá-lo cada dia com fé, pois Ele é o único que pode nos abençoar. Obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Um abraço para todos. Querida irmã, prezada ouvinte, nós agradecemos a sua carta e nós nos sentimos muito felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de vocês, nossos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido oportunidade também de compartilhá-la com outros irmãos e amigos. E com isso nós constatamos que temos alcançado muito mais gente do que aqueles que só nos ouvem. De maneira que só Deus conhece o número exato que temos alcançado. E nós louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa na sua vida e queremos contar com a sua parceria, não só divulgando o nosso programa, mas também orando por nós. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos também os nossos comentários dos livros que nós já temos estudado. Orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. E é exatamente para isso que eu quero convidar a você e a cada um daqueles que estão me ouvindo nessa hora, a buscarmos a presença de Deus. Certamente Deus já está conosco, mas agora vamos nos colocar diante dele através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito. Nós queremos entender a tua palavra, nós precisamos entender a tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor também, pelo teu Espírito, o Senhor nos capacite a te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Pai, Tu sabes que nós desejamos Te glorificar. Portanto, Te pedimos, abençoa-nos, concedendo-nos esse privilégio de honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é concluirmos o estudo que temos feito do capítulo 12 desta carta escrita aos Hebreus. Nós vamos estudar hoje o texto de Hebreus 12, 18 a 29, capítulo 12, versículos 18 a 29. Aqui, nesse texto, o autor apresenta um contraste entre os dois montes que foram importantíssimos na história do povo de Israel. Ele contrasta o Monte Sinai, onde o povo, depois de sair do Egito, através de Moisés, recebeu a lei de Deus. Ele contrasta com o Monte Sião, o monte da cidade de Jerusalém, considerada a cidade de Deus, a cidade onde Jesus pisará ao voltar para resgatar-nos definitivamente. Você sabe que Hebreus é uma carta escrita para os judeus cristãos, provavelmente da comunidade de Roma, que estavam tentados a retroceder, voltando para suas antigas práticas da aliança antiga. Mas você tem percebido também que os ensinos desse autor, os conselhos práticos, são aplicáveis a todos nós, todos que somos crentes, gentios ou não, pois, na verdade, em Cristo, não existe mais distinção entre judeu e gentio. Por isso, também, essa mensagem é útil para nós, como nós veremos durante as nossas reflexões. Agora, depois de cada ensino doutrinário, o autor nos deixou conselhos precisos e poderosos. E certamente você se lembra que já temos mencionado que o conteúdo do livro é extremamente doutrinário, mas ao mesmo tempo é intensamente prático, possibilitando-nos então aplicar essas verdades às nossas vidas diárias. Nesse texto novamente, aqui é ressaltada a diferença entre o que a lei oferecia e o que o cristão possui em Cristo. Em vez do terrível Monte Sinai, onde foi promulgada a lei de Deus através de Moisés, a graça de Deus se manifestou e se manifestará no Monte Sião, no reino vindouro do Messias. Essa manifestação, então, deve ser o estímulo para vivermos de modo a valorizar a obra de Jesus Cristo. O autor mostra que os crentes, os filhos de Deus, são conduzidos a uma classe mais elevada de bênçãos. Nós somos convidados a escalar a montanha da graça e entrar pela fé na cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, saudando ali os seus habitantes. Ali nós encontraremos muitos milhares de anjos. Depois, nós vamos encontrar a congregação dos primogênitos, ou seja, a igreja, o povo de Deus. Ao final, nós vamos encontrar o próprio Deus, o juiz de todos. Nós vamos receber do Senhor, como redimidos pelo seu Filho, essa possibilidade de termos comunhão com Ele, ali naquele ambiente de graça, bondade e misericórdia divinos, onde estão os fundamentos de toda essa glória, nós encontraremos aqueles que já correram suas carreiras de fé e que ainda não foram aperfeiçoados, pois estão aguardando esse grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança selada com seu próprio sangue. O autor ainda nos chama a atenção, mostrando que a mesma graça que nos dá acesso a tudo isso também nos permite, já agora, servir ao Deus Santo, não da maneira que é aceitável a nós, mas da maneira que é aceitável a Ele. Porque esse serviço deve ser oferecido por meio de Jesus Cristo. A reverência e o temor de desagradar a Deus nos manterão, então, no caminho de cumprirmos a sua vontade. Quando percebemos que esse é o conteúdo desse texto, o título para esses versículos, então, só pode ser esse: as verdades sobre a antiga e a nova aliança. Eu repito, o título para o texto de Hebreus 12, 18 a 29 é As Verdades sobre a Antiga e a Nova Aliança. Querido amigo, o Monte Sinai, onde foi formada a comunidade judaica, era um monte que podia ser tocado, embora fosse proibido fazê-lo. Foi um lugar em que se podia sentir a poderosa presença de Deus que abalou o próprio monte quando ele se revelou. Mas a revelação dada a Moisés foi, em grande parte, de leis externas e terrenas. Enquanto isso, a revelação do Evangelho é amável e condescendente. Ela é adequada para a nossa fraca constituição. Essa é a revelação do Monte Sião. Todos podemos ir com franqueza à presença de Deus se estamos debaixo do Evangelho. Mas até o mais santo deveria se desesperar se fosse julgado pela santa e firme lei dada no Monte Sinai. Se não tivesse um Salvador, ele deveria se desesperar, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Mas a comunidade do Evangelho é chamada de Monte Sião, porque ali nós, os crentes, temos uma visão mais clara do céu. Todos os filhos de Deus são herdeiros e cada um tem os privilégios do primogênito, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, Cristo é o mediador da nova aliança entre Deus e o homem. Ele fez isso para reunir-nos nessa aliança, para manter-nos juntos, para interceder por nós diante de Deus e para trazer a vontade de Deus para nós. Mas, finalmente, ele fez tudo isso para reunir Deus e o seu povo no céu. Essa aliança está assinada com o sangue de Cristo, esse sangue que foi aspergido sobre as nossas consciências, como era aspergido o sangue do sacrifício sobre o altar e sobre a vítima. Esse sangue de Cristo fala por conta dos pecadores, roga não por vingança, mas sim por misericórdia, por graça e por bondade. Então, o apelo do autor aos seus leitores e a nós também é esse: cuidem-se para não rejeitar esse bondoso chamado e a sua oferta de salvação. Cuidem-se para não rejeitar ao que fala desde o céu com infinita ternura e amor, porque como poderiam escapar os que rejeitam a Deus com incredulidade ou apostasia, enquanto Ele com tanta bondade lhes convida para que se reconciliem e recebam o seu favor eterno? O trato de Deus com os homens, sob o Evangelho, num estado de graça, nos assegura que Ele tratará com aqueles que desprezam o Evangelho de uma maneira bem firme, trazendo-os a julgamento. Nós não podemos adorar a Deus de uma forma aceitável, a menos que o adoremos com reverência e santo temor. Busquemos então a graça para que possamos servir a Deus com reverência e temor. E assim, podemos perceber que o princípio que extraímos desse texto se vê nessa afirmação. Somente quando comparamos a antiga com a nova aliança, percebemos as verdades sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu repito, este é o princípio, este é o desafio que encontramos em Hebreus 12, versículos 18 a 29. Somente quando comparamos a antiga com a nova aliança, percebemos as verdades sobre a obra de Jesus Cristo. Nesse texto encontramos 7 verdades relativas à Antiga e à Nova Aliança. Mas vamos ler primeiramente o texto bíblico, para que tenhamos uma base segura para as nossas interpretações, para as nossas considerações. É desse apoio textual e bíblico que muitas mensagens proclamadas por muitos necessitam, para que possam verdadeiramente alimentar o povo de Deus. Mas vamos ao texto bíblico. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala sobre coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, então, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Querido amigo, esse é um texto muito delicado, muito importante, e que precisamos refletir com muita clareza para podermos entender as suas verdades. Vamos ver, então, essas 7 verdades sobre a Antiga e a Nova Aliança. A primeira verdade é que a Antiga Aliança foi estabelecida num clima de medo. Versículos 18 e 19. Esses versos descrevem alguns aspectos do Sinai, no dia em que a lei foi outorgada por Deus a Moisés. Houve todas essas manifestações tremendas que apareceram: fogo, escuridão, trevas, tempestade, o monte tremendo. O autor então estava chamando a atenção dos cristãos hebreus, aqueles que estavam querendo deixar o cristianismo, querendo voltar, retroceder ao judaísmo. O autor está lembrando a eles que aquele dia em que a lei foi dada foi um dia horrível, que causou medo à congregação israelita diante da magnificência do poder e da santidade de Deus. O povo estava presente ali, aquele povo ouviu o clangor da trombeta e o som de palavras, e aí pediram até que não lhes falasse mais. Não podiam suportar. Foi uma grande manifestação da lei, da santidade de Deus contra o pecado. Foi a revelação da santidade, da pureza de Deus contra o pecado. A segunda verdade é que a Antiga Aliança foi estabelecida causando terror e morte. Veja a sequência desse texto nos versículos 20 e 21. O autor está demonstrando aqui aquilo que foi exatamente aquele momento. Foi indiscutivelmente uma hora ameaçadora e perigosa, até mesmo, sabe para quem? Até mesmo para os animais inocentes. O autor mostrou aos cristãos hebreus que a lei não era tão fascinante quanto eles achavam. Não. A lei foi posta contra o pecador, ameaçando seriamente matá-lo. A lei mata. Ela foi posta como grande ameaça. Deus, por meio da lei, condenou o pecado e, se não houvesse perdão, condenaria também o pecador. A alma que pecar, essa morrerá. No verso 21, temos a descrição do próprio Moisés a respeito do aspecto ameaçador daquele momento. O próprio Moisés, que estava diante de Deus, ele se sentiu aterrado e trêmulo. Ora, querido amigo, sendo assim tão ameaçadora, por que ainda temos pessoas que, cegas, querem cumprir a lei, querem viver sob a vigência da lei, mesmo sabendo que não a podem cumprir? São esses os que não usufruem e desvalorizam a graça divina. A terceira verdade é que a nova aliança nos leva à comunhão com Deus. Versículos 22 a 23. Enquanto a antiga aliança nos separava de Deus, o autor aqui apresenta o outro monte, o Monte Sião, em contraste com o Monte Sinai. Aqui, o autor está usando uma linguagem figurada. E nessa linguagem figurada, ele se refere à igreja, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Sim, ele se refere à possibilidade que temos agora de termos plena comunhão com Deus. Através do novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esse ambiente de plena comunhão com Deus. E por isso a quarta verdade revela para nós que a nova aliança nos leva a Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Veja o versículo 24. A nova aliança nos conduz a Jesus. Ele é o mediador da nova aliança e é o sangue da aspersão. Esse é um texto muito, muito rico, belo mesmo, que apresenta a superioridade e a grande da nova, que apresenta a superioridade e a grandeza da nova aliança da dispensação da graça. É a nova aliança da qual Cristo é o mediador, em que o seu sangue fala mais alto do que o sangue do Abel. É, sendo que o sangue de Abel foi apenas um símbolo. E não pode haver igreja sem salvação, sem esse sangue, sem o sangue de Jesus não há perdão de pecados. A quinta verdade é que devemos ficar atentos à voz daquele que fala e abala. Versículos 25 e 26. O autor está advertindo aqui os seus leitores, mostrando que se os rebeldes do tempo da lei não escaparam, muito mais agora nós não escaparemos se não ouvirmos a voz que veio do céu. E a voz que veio do céu é a revelação máxima que temos em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Foi o Espírito Santo que Jesus deixou para nos levar a toda a verdade. Quando o céu fala, o homem ouve e obedece. Para os que recusam ouvir o céu, já não há esperança nenhuma. E no verso 26, Deus tem o poder de abalar todos os fundamentos da terra. Os homens podem ter o poder das bombas nas mãos, mas Deus tem os homens nas suas mãos. O poder é de Deus. Mas a Bíblia diz que o mundo vai ser destruído pelo fogo. Porém, isso só vai acontecer por ordem e determinação de Deus. É Deus que tem o controle completo em suas mãos. A sexta verdade é que devemos ficar atentos a um novo tempo, ao tempo da estabilidade, versículo 27. Aqui o autor está se referindo a uma mudança que se processará na natureza. O autor está mostrando aqui que, assim como Deus se manifestou de uma maneira tão espetacular, tão violenta, no dia em que a lei foi dada no Sinai, ele se manifestará de uma maneira mais surpreendente, mais gloriosa, quando o Senhor Jesus voltar. A sétima verdade é que temos que reter a graça adorando a Deus agradavelmente. Veja o versículo 28. Nesse versículo final, lemos que recebemos um reino inabalável pela liberdade que temos em Jesus Cristo, que Ele nos concedeu. Podemos chamar Deus de Pai, Papai, Paizinho, e assim o nosso serviço a Ele deve ser feito através do Senhor Jesus Cristo. A Deus devemos tratar com muita reverência, com liberdade sim, mas com santo temor. É dessa maneira que eu e você somos convocados a servir a Deus, adorando-o agradavelmente. E para concluir, o versículo 29 é muito próprio. O texto termina com uma linguagem figurativa. Literalmente, Deus não é fogo, mas significa que Deus é justo e se manifesta por meio do julgamento. Não podemos desprezar a graça, a reverência e o temor a Deus, crendo que não são mais necessárias. É certo que os tempos mudaram, mas Deus não muda, querido amigo. É perigoso ousar faltar com a reverência e o temor a Deus, sendo Deus um fogo consumidor. Que possamos, pela graça, andar corretamente e servi-lo agradavelmente. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.